Esse livro Água Viva, passei 3 anos sem coragem de publicar, achando que ia ser ruim, que era ruim, porque não tinha história, porque não tinha trama. Aí o Álvaro Pacheco, quando leu as primeiras páginas, disse assim: esse livro eu vou publicar. Aí publicou, saiu tudo muito bem.
Você está ouvindo o podcast Clarice Lispector Visões do Esplendor, uma realização do Instituto Moreira Salles, através de sua Coordenadoria de Literatura e da Rádio Batuta. Eu sou Bruno Cosentino.
Eu sou o Canaã Ferraz. Nesse quarto episódio, nós trataremos do período em que Clarice Lispector escreveu o livro Água Viva, um livro tão breve quanto extraordinário. Desde a sua primeira edição, em 1973, ele surge classificado pela própria Clarice como ficção, ou seja, é a própria autora que fez questão de deixar claro que não se trata de um romance. Assim, a própria classificação, ficção, faz ver que é um texto que não se pode distinguir de modo tradicional, que é uma experiência livre ou, se quisermos, podemos chamar de experimental. É também nesse período que Clarice publica duas coletâneas de contos, ambos de 1974, A Via Crucis do Corpo e Onde Estivestes de Noite. No ano seguinte, ela participou do Congresso Internacional de Bruxaria na Colômbia, onde leu o magnífico O Ovo e a Galinha, texto perturbador, tão livre e experimental quanto Água Viva. No encontro de hoje, nós contamos com a presença de João Camilo Pena, que é professor de teoria literária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ensaísta, estudioso de Clarice Lispector, e publicou diversos textos sobre a autora, entre eles O Símbolo e a Coisa e O Nu, de Clarice Lispector. Contamos também com a presença de Carlos Mendes de Souza, professor de literatura brasileira na Universidade do Minho, em Portugal, crítico literário, autor do livro Clarice Lispector, Figuras da Escrita.
Bom, vamos então começar pelo curto e impactante livro Água Viva. A Clarice ainda estava publicando crônicas do Jornal do Brasil quando começou a escrevê-lo. Ela levou 3 anos de elaboração e muitas alterações no texto e no título do livro, que inicialmente se chamava Atrás do Pensamento, Monólogo com a Vida, depois ganhou o título de Objeto Gritante, até que recebeu seu nome definitivo, Água Viva. O livro é breve, mas foi fruto de um processo de escrita longo e muito singular, se comparado aos anteriores, com procedimentos formais que estão à altura da radicalidade do desejo que move a escrita. Captar o que ela chama de instante já. Cito agora um trecho de Água Viva. Eu te digo, estou tentando captar a quarta dimensão do instante já, que de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante já que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero apossar-me do é da coisa. Então, eu gostaria que vocês comentassem esse processo de criação do livro Água Viva.
O Água Viva é um livro muito singular na obra da Clarice, porque é o primeiro do qual a gente tem uma testemunha do processo de elaboração. A gente tem 2 versões anteriores de Água Viva, Objeto Gritante, como você mencionou, tem duas versões de Objeto Gritante. Depois, nas obras posteriores, isso vai ser um fator, né? Mas aqui algo de diferente se dá, que é um trabalho, de fato, de construção desse texto, de montagem, né? O Objeto Gritante é uma espécie de saco de gatos, onde ela ia escrevendo tudo e depois ela ia retirando para publicar no jornal, né? Na coluna dela no Jornal do Brasil. Sônia Roncador tem uma hipótese muito interessante que mantém a importância estética de cada uma dessas versões, né? Digamos que o Objeto Gritante não é só uma versão para chegar à Água Viva. O Objeto Gritante é um objeto em si, né? E uma ponderação que ela faz, né, é que não só ela foi tirando as coisas que ela já tinha usado, né? Então tem, portanto, todo um tema do próprio trabalho, o trabalho da escrita, o valor do trabalho da escrita, a profissionalização da escrita, o resto da escrita, mas alguma coisa que tem a ver também com toda uma uma série de marcas do lugar em que a autora estava, né? Isso que o, na linguagem persiana usada pela Sônia Roncador chama de índice, né? Tudo isso ela tira de Água Viva. E no lugar disso, tem esses brancos entre parágrafos que dão a esse livro um estatuto de fragmentos, né? É uma coisa que, inclusive, torna essas últimas edições de Água Viva literalmente ilegíveis, porque omitiram esses brancos entre parágrafos, né? É um conceito muito peculiar de fragmento, o de Clarice, não se confunde com os fragmentos como os românticos alemães entendiam, é uma compreensão dela, tem a ver com um instante já, uma percepção do tempo-espaço, né? Alguma coisa que é da ordem do intervalo, onde as coisas nascem, né? Então, tem uma compreensão muito única do tempo. Clarice é uma pensadora do tempo-espaço de uma forma muito diferente, por exemplo, do que Heidegger, por exemplo, que pensa o tempo como antecipação da morte, o Bergson, que pensa o tempo psicológico da memória. Clarice é o presente, alguma coisa que se dá agora, o é. Né? É nessa frase que você citou. O é, que é o nascimento. Né? Tem uma série de trechos que são absolutamente impressionantes, como esse que performa o nascimento. Né? Sou um coração batendo no mundo, você que me lê, que me ajude a nascer, espere, está ficando escuro, mais escuro, um instante é um escuro total, continua, espere, começa a vislumbrar uma coisa, uma forma luminescente, barriga leitosa com umbigo. Espere, pois sairei dessa escuridão onde tenho medo. Escuridão e êxtase. Sou o coração da treva. O problema é que nas janelas de meu quarto há um defeito na cortina. Ela não corre e não se fecha, portanto. Então, a lua cheia entra toda e vem fosforescer de silêncios o quarto. É horrível. Agora as trevas vão se dissipando. Nasci. É um exemplo de um processo todo de escrita, uma espécie de toalha de água infinita, né? Onde ela, na verdade, a grande questão dela ao longo de toda a obra, né? Ela finalmente aqui ela chega a essa a toalha infinita de água, que são esses instantes, né? Que vão sendo constantemente sugeridos por esse branco, onde a coisa acontece, né? A coisa.
Eu não escrevo como catarse para desabafar, não. Eu nunca desabafei no livro. Para isso servem os amigos. Eu quero a coisa em si.
É muito interessante a questão do fragmento e da estrutura. E esta imagem que o Camilo apresentou acho que traduz essa dimensão, porque este livro é um livro estruturado, de facto, dando essa ideia do fragmento. Os dois primeiros livros de Clarice não tiveram essa preocupação, o Perto do Coração Selvagem e o Lustre. É muito sintomática a carta, uma carta de João Cabral, quando está em Barcelona, e diz a Clarice que ela é a melhor prosa, o Lustre, ele está a se referir ao Lustre, a melhor prosa que ele conhece da literatura brasileira, mas se fosse ele a escrever o livro, ele que é tão envenenado pela montagem, pela construção, o faria de outra forma. O que é certo é que Clarice, a partir daqui, vai ter uma atenção absolutamente extraordinária a esta ideia da montagem, da construção, não é? E a cidade sitiada, a seguir, traduz logo isso. Em relação a este livro, ainda enfim, contextualizando e dando uma nota que se prende também com o próprio percurso biográfico da autora, queria dizer que é um livro que resulta de uma crise profunda, não é? E há aqui dois marcos, são o ano de 1966 e o ano de 1967, enfim, acho que são anos importantes. O ano de 1966 é o ano em que Clarice, tendo-se mudado no ano anterior, em 65, para a rua Gustavo Sampaio, em 66 sofre as consequências daquele terrível incêndio, não é? E, de facto, isto traz consequências muito grandes na vida e na escrita. Em 67 é quando ela recebe o convite de Alberto Dines e começa a escrever as crónicas no JB, que tem uma importância chave para a configuração deste livro, não é? O Camilo também disse, porque há textos que ela vai anotando e depois retira para as crónicas e vice-versa, também há textos de crónicas que vão sendo acumulados no processo destes dois textos anteriores, enfim, e para quem nos está a ouvir talvez seja importante referir o lugar onde eles estão, justamente no Instituto Moreira Salles, no IMS, está uma fotocópia de Atrás do Pensamento, e tem o subtítulo Monólogo com a Vida. Ora, Atrás do Pensamento foi terminado em 1971. É o primeiro. Clarice mostra-se muito insatisfeita e não vai avançar com o livro Atrás do Pensamento. Pelo caminho, portanto, o editor da Arte Nova, Álvaro Pacheco, propõe-se editar o livro com o apoio do Instituto Nacional do Livro, mas o Instituto Nacional do Livro dá um parecer negativo. Isto não foi bom para a Clarice. Enfim, na sequência de todas as hesitações, de todos os problemas que ela estava a ter na altura, sente-se cada vez mais fragilizada e pede, isto também é interessante, pede a vários amigos opiniões sobre o livro, não é? Uma das opiniões mais conhecidas é do professor José Américo Mota Peçanha, não é? Um professor de filosofia, que fica também um pouco perplexo e diz anotações, pensamentos, um diário autobiográfico, é isto tudo. E Clarice, em 72, escreve Alexandrino Severino dizendo que não quer avançar com o livro e que talvez no ano seguinte trabalhe o Objeto Gritante. Portanto, aqui já há uma mudança, Objeto Gritante, não é? E, de facto, Camilo também disse que há duas versões do Objeto Gritante que estão na Fundação Casa Rui Barbosa, não é? Portanto, o Atrás do Pensamento no Instituto Moreira Salles e o Objeto Gritante na Casa Rui Barbosa. E, de facto, é muito interessante lermos estes dois textos, não é? Tanto Atrás do Pensamento como o Objeto Gritante. Mais uma questão que deve ser referida, que é esse processo que conduz ao que vai ser Água Viva. Água Viva é um texto incrível, que há muitos leitores que se apaixonaram por Água Viva, conhecem fragmentos de cor, enfim, resultou de uma grande, grande depuração. Também acrescentos, não foi só cortes, mas é uma depuração, sobretudo quando comparamos o Objeto Gritante, que tinha quase 200 páginas, e depois Água Viva vai ficar com cerca de 100, digamos assim. Portanto, há um caminho, que é um caminho, uma espécie de deslaçamento de tensões, que vai abrir as portas para a produção que se vai seguir a partir de 73, não é? Enfim, foi dito no início, portanto, os livros de 74 decorrem muito de um caminho novo neste experimentalismo permanente de Clarice Lispector.
Sou inquieta, áspera e desesperançada. Embora amor dentro de mim eu tenha.
De uma certa maneira, o que está em Atrás do Pensamento e em Objeto Gritante, enquanto processo de trabalho, né, e de aproveitamento de resíduos, de restos, de sobras, acaba determinando, me parece, a escrita dela derradeira. Né, que vai ser uma escrita onde a gente observa quase que elementos autoficcionais, onde ela se cita, onde ela aproveita, onde aparecem referências a Clarice Lispector aqui, acolá, né, um aproveitamento, quase como uma reciclagem, né, do lixo que vai aparecer como fórmula na Via Crucis do Corpo, como a hora do lixo. Né? Então, esse lixo ele passa a ser aproveitado e passa a ser tematizado. O valor do lixo, o valor do trabalho profissional, quanto que eu estou sendo paga para escrever isso, e eu que não tenho dinheiro, e toda a questão, digamos, que é uma cozinha, né? Talvez uma expressão que é equívoca para falar sobre Clarice, mas uma cozinha da escrita que normalmente é omitida, que isso passa a ser também fazer parte do próprio processo. Né? De uma certa forma, o Zé Américo Mota Peçanha, que muito cuidadosamente diz a ela que não gostou de Objeto Gritante, né, e sem dizer, mas nomeia um processo que ele chama de desficcionalização. E é um pouco o que vai acontecer nesse trabalho cada vez de contato com essas realidades contextuais, indiciais, né, onde que eu estou agora, eu em que lugar, tudo isso que está em volta da escrita e que passa a ser, de alguma maneira, também agora internalizada o próprio processo.
Estou-me a recordar de algumas notas que aparecem na folha do rosto destes datiloscritos, e de facto, numa das versões, que é na de Objeto Gritante, Clarice apresenta uma inscrição um pouco à maneira daquilo que encontramos em alguns livros, nas notas para leitores. Ela depois não vai apresentar isto como nota para leitor, mas diz lá, isto é muito interessante porque diz, este é um antilivro, este é um antilivro, o núcleo é It, que vamos depois encontrar este conceito, não é? Se você considerar isto aqui mais do que uma carta, fique ciente de que é antilivro. É uma concepção nova que Clarice põe aqui em marcha, não é? E que vai muito bem acolher depois esses restos, essas coisas, essa acumulação, aquilo que já acontece um bocadinho antes, que eu acho que de facto vem na crise depois do incêndio, não é? Já uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, dá conta daquilo que a Nadia Gottlieb chama a ciranda de textos, não é? Põe, tira, vai para um lado, vai para o outro, retoma, e é de facto uma nova forma de conceber o texto, não é?
O que a Clarice retirou dessas versões Objeto Gritante e Atrás do Pensamento para chegar até Água Viva foi talvez uma espécie de um excesso de anotações. Então, como se ela tivesse tirado realmente tudo que era mais circunstancial e tivesse deixado permanecer aquilo que de fato era considerado mais essencial no livro. Parece que tem uma conversa íntima do livro com a crônica. Ela escrevendo crônica, o que é uma coisa muito curiosa, porque é um livro que é um antilivro, uma anticrônica, que é um livro em que nada acontece. É uma pintora que fala da sua primeira experiência com a escrita. É basicamente isso. Então, é um livro de um mergulho em imagens e num fluxo rítmico intenso, mas é um livro limpo de acontecimentos, de eventos. Então, é curioso que, nas primeiras versões, ele fosse um livro tão próximo da crônica, não é? Onde essas fronteiras estavam tão diluídas.
É, eu acho que a questão do trabalho como cronista, né, e dessa dimensão que ela constantemente se castiga, ou ao mesmo tempo, mas não deixa de solicitar, que é do pessoal, né? Do pessoal que aparece nas crônicas, que é isso que você chamou de circunstancial. Em Água Viva, isso é temporariamente retirado, mas volta.
Isso é muito claro, quando se vê, por exemplo, o Objeto Gritante, não é? E volto mais uma vez ao incêndio, porque, por exemplo, há páginas em que se refere ao enxerto da mão, enfim, ao enxerto que vai ter na perna, as causas do incêndio. Portanto, esse circunstancialismo está ali e depois é retirado, não é? E há essa essencialidade que, num certo sentido, também está próxima da Paixão Segundo G.H. ou desses livros anteriores. Mas volta. Portanto, eu concordo com o que o Camilo diz. Portanto, aqui abre-se um caminho, não é? De facto, a partir daqui, deste livro. E 74, os livros de 74 são muito expressivos sob esse ponto de vista, não é?
Camilo, você já se referiu no início da nossa conversa à questão do tempo e espaço quando o Bruno leu o trecho onde ela diz: quero apossar-me do é da coisa, um trecho de Água Viva. Então, nós gostaríamos que você traçasse a expressão, a genealogia dessa expressão, instante já, né, que aparece na obra, e que você explorasse um pouco o termo epifania, que é bastante usado para falar de um determinado aspecto da obra da Clarice, e nós sabemos que você tem um pensamento muito singular em relação a isso.
O instante já é um desses quase conceitos que Clarice precisa cunhar, inventar, para fazer Água Viva. Há outros, como It, como Vida Oblíqua, né? É um livro todo ele constelado de quase conceitos, né? Que são recorrentes e que são peças de dobradiças, né? Do texto, né? A quarta dimensão, como ela menciona nesse trecho que o Bruno leu, né? Seria o tempo, né? Do ponto de vista da física. Justamente isso que ela diz que é incapturável, que é alguma coisa que a gente está sempre tentando capturar, que é o é da existência ou da vida. A palavra instante já é já muito peculiar, porque o instante contém algo do stare, né, do estar de pé, né, ao mesmo tempo com essa urgência do advérbio já, alguma coisa que ameaça ou que pressiona. Então é alguma coisa que vai nesse sentido. Agora, esse é o tema que está na obra inteira dela, né, como ela chama de a coisa.
Entre ela e os objetos, Havia alguma coisa, mas quando agarrava essa coisa na mão, como uma mosca, e depois espiava, mesmo tomando cuidado para que nada escapasse, só encontrava a própria mão, rósea e desapontada. Sim, eu sei, o ar, o ar. Mas não adiantava, não explicava. Esse era um de seus segredos. Nunca se permitiria contar, mesmo a papai, que não conseguia pegar a coisa.
Com relação à epifania, eu tinha muita implicância com essa fórmula, né? Porque, como a gente dá aula, né, Carlos, de Clarice, insistentemente os alunos vinham com isso como uma resposta que conseguisse dar conta da Clarice, né? Então, Clarice Lispector, epifania, né? Praticamente um único efeito. E eu me dediquei a estudar a genealogia joyciana desse termo, que evidentemente não está tal qual em Clarice, mas que é um termo produzido pela crítica clariciana e que, a meu ver, dava uma série de tons estranhos à Clarice, né? Acho que as palavras que ela usa, que são sempre mais apropriadas, a meu ver, por exemplo, a palavra graça, né, que seria uma palavra do vocabulário dela, né? O estado de graça são termos que me parecem muito mais precisos para descrever do que se trata na obra dela, né?
Camilo, o que seriam exatamente esses tons estranhos, ou melhor, exteriores à obra da Clarice, o uso do termo epifania?
Porque epifania traz imediatamente um vocabulário que é um vocabulário, no final das contas, crístico, né? É o dia da epifania é o dia da apresentação de Jesus Cristo, né? Tem alguma coisa que traduz já em termos de uma teologia muito específica, né? Que foi recuperada por toda a tradição ocidental literária, Joyce, D'Annunzio, né? Toda uma tradição que se apropriou desse conceito, e eu acho que a Clarice tem um Cristo muito próprio dela, né? Que não é esse. É um Cristo que é um ser humano igual a qualquer outro, né? Esse Cristo é um Cristo que é muito eloquentemente descrito por ela, né? Então, acho que é uma adaptação muito imprecisa de um tema que é essencial à Clarice. O Cristo não é um tema qualquer para ela, né? E agora, o Cristo dela, é preciso que a gente entenda. O Cristo dela é um ser humano como outro qualquer.
O termo graça, o estado de graça, e um termo que ela usa também, que é aleluia, você acha que são termos mais abrangentes, mais abertos, que limitam menos esse aparecimento, esse acontecimento?
Exatamente, exatamente. Eu acho que são termos que dizem muito mais do que se trata na obra dela. Aleluia, por onde começa, né, Carlos? Por onde começa a Água Viva, né? A Água Viva começa por uma aleluia. Também nesse momento de nascimento, é um momento de aleluia, onde há toda uma referência ao hebraico, né? Toda uma outra constelação de questões.
Fiz uma releitura da Paixão segundo GH. Tem essa indicação imediata da leitura crística, não é? Paixão. Mas fiquei impressionado com as possibilidades de leitura e conhecimento, como é que ela chega a coisas, por exemplo, o substrato das civilizações pré-clássicas, egípcias, assírias. É absolutamente extraordinário como aquilo ali está naquele livro transformado no seu pensamento, não é? A coisa está lá, não é? O escrínio, e dentro do escrínio está a coisa. Diz-se mesmo em Paixão segundo GH, no deserto, para se chegar àquele ponto da deseroização, não é? Do inumano. Eu percebo a irritação do Camilo com os alunos que chegam, epifania, pronto, enfim, isto acontece muitas vezes. O esquemático ajuda, não é? Pode ajudar, e houve bons trabalhos que falaram da epifania, portanto, desde logo a Olga de Sá, mas realmente é preciso mexer sempre nos textos e ver como ela não se aprisiona. Não, nunca.
Carlos, você publicou um livro chamado Clarice Lispector Pinturas. A narradora de Água Viva é uma pintora. Eu queria que você, então, falasse um pouquinho sobre essa relação da Clarice com a pintura.
Bom, esse livro surgiu de uma encomenda para escrever um texto sobre as pinturas de Clarice Lispector. De facto, ainda hoje, para alguns leitores de Clarice, causa alguma estranheza o facto de se saber que ela pintou. Eu acho que as pinturas de Clarice são circunstanciais, não é? São de um determinado momento e iluminam alguns aspectos do processo criativo clariciano. Portanto, acho que devemos ler os textos e ver as pinturas num diálogo muito estreito. A relação de Clarice com as artes plásticas vem de trás, vem de muito longe, não é? Já quando ela estava na Europa, enfim, entrou em contato com alguns artistas plásticos, Leonor Fini, por exemplo, Zinaide. Isto para dizer que ela sempre teve um interesse teórico, digamos, sobre estas questões, como teve interesses teóricos sobre muitas questões, não é? Eu recordo-me que quando trabalhei no espólio de Clarice na casa Rui Barbosa, encontrei muitos recortes de textos de mais variada gama, num espectro muito amplo, sobre ciência, por exemplo, muitos textos científicos sobre muitas questões. Ora, o que se passa em relação à pintura é que, a dado momento, uma passagem à prática. Quando ela vai querer pintar, mexer com as tintas, ter essa dimensão plástica muito clara, há um momento que é breve, que é o ano de 1975, o ano em que ela faz muitos quadros, não é? E reflete também nos livros, ou em alguns textos, sobre esse processo. Em concreto, em Um Sopro de Vida, enfim, que será um livro póstumo, mas sabemos que Um Sopro de Vida, A Hora da Estrela, foram sendo escritos de 74 até ao ano da morte, não é? A Hora da Estrela saiu antes e Um Sopro de Vida ainda ficou por escrever. Mas em Um Sopro de Vida, a personagem Ângela fala desse processo da pintura e do modo como utiliza essa técnica, que é uma técnica de liberdade, isto é, pega numas tábuas de pinho de riga e vai seguindo os veios das tábuas para atingir uma libertação de si mesma. Bom, é muito interessante se ligarmos à Água Viva, porque é Água Viva como que se antecipa qualquer coisa que ela depois vai querer experimentar, não é? É tão Clarice, não é? Esta permanente busca de tudo, não é? Há um fragmento de Para Não Esquecer em que ela diz: se tivesse de dar um título à minha vida, seria A Procura da Própria Coisa. Depois a Teresa Montero, na última versão da sua biografia, vai dar este título justamente. E, de facto, Clarice está sempre à procura, está sempre à procura. E eu acho que a questão dos quadros, das tintas, o contato com os artistas plásticos também ajudaram. Ela entrevistou vários, o Ibera Camargo e outros, muitas vezes foi aos próprios ateliês. Depois há o caso da Maria Bonomi, não é? Que é um caso paradigmático de uma troca muito intensa, não é? É um aspecto que, enfim, se eu quisesse resumir, faz parte deste processo muito amplo da criação e da sua curiosidade imensa na criação.
É uma coisa que me chama a atenção nessa relação de Água Viva com a pintura, né? Alguma coisa que aparece também como uma relação privilegiada com a música, né? Como que eu escuto música, colocando a mão no toca-discos e ouvindo a vibração, né? Essa narradora pintora, ou talvez gravurista, né? Que a gente poderia pensar que a narradora de Água Viva é uma gravurista, a partir dessa relação com a Maria Bonomi, né? E eu cito especificamente um trecho de uma carta sobre Maria Bonomi, né, que diz o seguinte: vi as matrizes, escrito por Clarice, vi as matrizes, pesada devia ter sido a cruz de Cristo, se era feita desta sólida madeira compacta e opaca e real que Maria Bonomi usa. Disse-me Maria que escolhesse uma gravura para mim, e eu, ingenuizada por um instante, pedi logo o máximo, não a gravura, mas a própria matriz. Escolhi a Águia, né? Que é o nome da exposição dela, a exposição Águia. Então isso tem muito de uma, exatamente como o Carlos escreveu, né? Uma pintura que acompanhasse o desenho da madeira de pinho de riga, né? Alguma coisa que acompanhasse a vibração do som, que chegasse a um substrato físico, né? Tanto da linha quanto do próprio som, esse gesto de não pegar da pintura a representação, a figura, como diz na epígrafe do Seufort, né, mas pegar esse gesto, né, ou essa matriz.
O que me descontrai, por incrível que pareça, é pintar. E não ser pintura de forma alguma e sem aprender nenhuma técnica. Pinto tão mal que dá gosto. E não mostro meus, entre aspas, quadros a ninguém. É relaxante e ao mesmo tempo excitante mexer com cores e formas sem compromisso com coisa alguma. É a coisa mais pura que faço.
Água Viva foi publicado em 1973, no mesmo ano que a Clarice parou de escrever crônicas para o Jornal do Brasil. E conforme ela disse em entrevistas, a interrupção abrupta da sua coluna deixou um bocado aborrecida, pois isso, bem, parece que aconteceu sem muitas explicações no contexto da demissão de judeus pela empresa de comunicação. Além disso, o salário que ganhava no Jornal do Brasil era uma importante fonte de receita. Nesse período, portanto, para ganhar dinheiro, a Clarice começou a traduzir para o português livros de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Júlio Verne, Swift, Oscar Wilde e alguns outros. Esses trabalhos, em parte, eram encomendados pela editora, sobretudo pelo seu editor, né, da Arte Nova, que era o Álvaro Pacheco, que havia publicado Água Viva. E foi também o Álvaro Pacheco quem pediu a Clarice que escrevesse um livro que tratasse de um tema específico nunca antes abordado diretamente por Clarice, o sexo. Esse livro veio a ser A Via Crucis do Corpo, lançado em 1974. No primeiro texto do livro, chamado Explicação, a autora faz comentários que soam como uma espécie de meia-culpa, talvez, né, por escrever sobre a temática sexual, e ela diz o seguinte: uma pessoa leu meus contos e disse que aquilo não era literatura. Era lixo. Concordo, mas há hora para tudo. Há também a hora do lixo. Bem, como é que vocês entendem essa afirmação da Clarice?
O livro nasce de uma encomenda de três textos do Álvaro Pacheco, não é? A própria Clarice diz, né, nessa explicação, que ele estava-lhe a contar, ele próprio lhe contou umas histórias, ela estava relutante, mas depois a inspiração voou. E de repente ela já estava com os três textos, não é? Claro que é uma novidade, e este lixo não é o lixo naquela acepção do resto incorporado de que o João Camilo falou. É claramente questão do sexo. Creio, enfim, segundo os biógrafos, que teria sido Olga Borelli que lhe teria dito isto é lixo, enfim. Quando penso nesse livro, penso sempre numa crítica, não é? Numa estudiosa de Clarice, que é a Vilma Areias, que tem um livro excepcional, que é Com a Ponta dos Dedos, não é? E a Vilma é uma grande defensora da novidade extraordinária deste livro. Não é? A Vilma Areias diz que logo quando o livro saiu, que o livro não foi assim muito bem recebido, enfim, aquela coisa que acontece muitas vezes, este escritor caiu, enfim, o que é que aconteceu, e a Vilma escreveu logo um texto entusiástico sobre a Via Crucis do Corpo, e depois, mais tarde, foi retomando, integrando naquele livro de ensaios que se chama Com a Ponta dos Dedos, citando a própria Clarice. Né? A Clarice que dizia: antes eu escrevia com as entranhas, agora escrevo com a ponta dos dedos.
Uma pessoa leu meus contos e disse que aquilo não era literatura, era lixo. Concordo. Mas há hora para tudo. Há também a hora do lixo. Este livro é um pouco triste porque eu descobri, como criança boba, que este é um mundo cão. Já tentei olhar bem de perto o rosto de uma pessoa, uma bilheteira de cinema, para saber do segredo de sua vida. Inútil. A outra pessoa é um enigma. E seus olhos são de estátua. Cegos.
Uma coisa que chama muita atenção em Via Crucis do Corpo é o lixo sexual, né? A sexualidade como lixo, ou até como pornografia. Num dado momento, há uma referência a esses textos como se fossem pornográficos, que não tem nada de pornográfico, mas são sexualidades também muito heterogêneas, né? São os triângulos, né? Aparece duas mulheres e um homem bígamo, também um outro triângulo com um maquilador homossexual, que aí esse conto extraordinário, Ele Me Bebeu, né? O maquilador que acaba comendo, bebendo o rosto dela, né, maquiando ela pra, de forma a que desaparecesse o rosto para conquistar o rapaz. Né? Então tem toda uma sexualidade homossexual, muitas outras, ou a próprio sexo com um extraterrestre, são sempre sexualidades outras. Né? Não há uma sexualidade que a gente consideraria heterocisnormativa.
No mesmo ano da publicação da Via Crucis do Corpo, em 1974, a Clarice trouxe a público um outro livro de contos, Onde Estiveste de Noite, no qual retoma procedimentos usados em Água Viva, como, por exemplo, o fluxo livre de palavras, que revela aquela tentativa de captar um instante, além do motivo da graça. Que lugar esse livro, Onde Estiveste de Noite, ocupa na obra da Clarice?
Eu acho esse livro absolutamente extraordinário também dentro desse momento, né, que inclui Via Crucis do Corpo. Também aqui esses processos de escrita dissociativos, né? Evidentemente, Onde Estiveste de Noite, que é um texto sobre o chamado, né, essa grande noite, né, de Sabbath, né? Mas eu falaria de um outro conto assim, que me parece excepcional e numa linha muito próxima à Via Crucis do Corpo, que é A Procura de uma Dignidade, né, que também alguma coisa é da ordem da sexualidade dos idosos, uma questão tabu, né, o sexo de uma senhora bastante idosa, né. Aqui um texto que relê pelo reverso a cultura dos anos 70, ela fala do futebol, né, logo depois do tricampeonato do Brasil, e de Roberto Carlos, a personagem que quer beijar Roberto Carlos. O meu rosto não é beijável, o rosto de uma senhora idosa não pode ser beijado. Esse labirinto dos subterrâneos do estádio do Maracanã é uma coisa assim, absolutamente extraordinária. Né? Essa frase, estádio nu e desventrado, sem bola nem futebol, sobretudo sem multidão. Havia uma multidão que existia pelo vazio de sua ausência absoluta. Ela parece que relê a cultura toda dos anos 70, né? Ao mesmo tempo com essa frase que é extraordinária, né? Pouco lhe importava a cultura. A cultura pop, é Roberto Carlos, é Jovem Guarda, é o futebol, e tudo isso pelos olhos dessa senhora que nem nome próprio tem, porque ela tem o nome do marido, né? Que é uma senhora Jorge B. Xavier. Né? Nem é a própria expropriação. O espaço é totalmente imaginário, porque ali são os labirintos, os corredores subterrâneos do Maracanã, inteiramente uma espacialização que é totalmente interiorizada, vamos dizer assim, né? E a procura de uma saída, né? Uma saída. Onde está a saída? Esse espaço labiríntico, sem saída. Ela finalmente descobre que a tal conferência que ela estava procurando não era no Maracanã, era ao lado do Maracanã, né? E aí acaba em casa, toma um remédio para dormir, aí então surge Roberto Carlos, e ela quer transar com Roberto Carlos. É um negócio absolutamente extraordinário, assim, esse conto. E pouco falado pelo quanto que ele lê a cultura brasileira inteira pelo contrário dela, né? É uma coisa muito impressionante. Ela toca nos temas principais, a música popular, né, e o futebol.
E talvez esses dois temas para um viés do grotesco, alguma coisa muito próxima, talvez o teatro do absurdo, porque você não sabe como a situação começa e ela já está, né, naquele labirinto, do mesmo modo com que ela sai do labirinto com uma facilidade enorme. De repente a porta aparece e ela sai. Né? Então há todo um esforço de sair e de repente a saída é uma graça. Carlos, eu gostaria que você comentasse o livro.
Acho que é um livro precioso. Gosto muito deste livro, que é um livro que reflete realmente o momento em que ela escreve e uma nova direção. Não é? Há um outro conto, enfim, que também vai captar e retratar a figura de uma velha, e que é A Partida do Trem, onde há uma personagem que é a Ângela Pralini, que depois vai aparecer em O Sopro de Vida, que estaria a ser construído também nesta altura, ou as notas estavam a ser tomadas. Não é? Há momentos em que, nesta fase, Clarice se apresenta, se desnuda autobiograficamente, e outras cripticamente, como é sempre Clarice. Por exemplo, há um passo em que a narradora diz que Ângela estava amando aquela velha, que era nada, mas que era a mãe que lhe faltava. E há aqui uma referência autobiográfica, e diz: sua mãe morrera quando ela fizera 9 anos, mesmo doente, mas com vida servia, mesmo paralítica, não é? Portanto, há aqui um reenvio autobiográfico muito claro, não é?
Bem, esses dois livros são de 74, né? E no ano seguinte, Clarice, enfim, todo mundo sabe, todo mundo acha curioso, é até uma certa piada em torno disso, que é o fato de a Clarice ter participado daquele primeiro Congresso Mundial de Bruxaria que aconteceu em Bogotá, na Colômbia. Em 75, ela é convidada, enfim. Enquanto reuniu artistas, psicanalistas, astrólogos, especialistas para psicologia, alquimia, magia antiga. Bem, a Clarice fez questão de dizer, diante do convite, que não era bruxa, mas escolheu a leitura do conto Ouve a Galinha, considerado por ela um mistério, exatamente assim que ela diz, até para ela própria.
Se apresentou, leu um texto seu?
É, disseram que queriam um texto meu. Aí eu não sabia fazer um texto sobre bruxaria, porque eu não sou bruxa, né? Então eu disse, eu vou traduzir para o inglês O Ovo e a Galinha, que é o conto mais hermético, mais incompreensível e ao mesmo tempo compreensível e envolvente. Aí eu pedi ao fulano de tal, que eu não lembro do nome, para ele ler. A maior parte dos não sabe do que foi dito. Não entendeu nada. Agora, um americano ficou tão alucinado, me deu tanta cópia daquele conto.
Afinal, por que vocês acham que a Clarice foi convidada para o Congresso de Bruxaria?
Clarice era uma figura especial, excêntrica, digamos assim, fora do centro. Não sei até que ponto ela não viu com agrado participar numa coisa que ninguém participaria, eventualmente, não é? E isto ajudaria, enfim, mais uma vez a conformar a ideia da escritora misteriosa. Ela lançou muitos dados, deixou muitas pontas por decifrar, não é? E pronto, foi, não é? Agora também se sabe, os biógrafos falam disso, o que se passou depois, não é? Porque ela vai ao Congresso, preparou um texto, o texto é traduzido para inglês, mas depois diz que se sentiu muito mal, ficou trancada no hotel, não quis ir e nem sequer lá foi no momento. Portanto, pediu para que o Ovo e a Galinha fosse lido por outra pessoa, não é? Mas esta é uma das muitas histórias que, enfim, engrossam a biografia, ou as biografias de Clarice, que nos ajudam às vezes a compreender algumas coisas da obra. Não?
Nessas apresentações que ela acaba não lendo, né, Literatura e Magia, ela diz, de uma maneira muito concisa, alguma coisa que é, de fato, algo que ilumina completamente a obra dela, que é essa, uma das frases, né? Tudo que vive e que chamamos de natural, entre aspas, é, em última instância, sobrenatural. Né? É por isso que o texto, digamos, de bruxaria é o Ovo e a Galinha. Né? Evidentemente, alguma coisa que aparentemente não tem nada de mais natural, mas é exatamente essa questão que é o sobrenatural. Né? Então, essa sobrenatureza na Clarice, ou seja, a natureza que é a sobrenatureza, que, na verdade, eu acho que dá conta do que a gente mal tentou chamar de epifania ou de graça, né? Mas são frases muito impressionantes. Essa declaração que aparece na revista Veja, né? Mas falarei sobre a magia do fenômeno natural, pois acho inteiramente mágico o fato de uma escura e seca semente conter em si uma planta verde brilhante. É. Então, é essa sobrenatureza clariciana, né, que atravessa inteiramente a obra dela e que diz respeito a um, de fato, a uma forma de bruxaria, associa hoje em dia a todo o movimento contemporâneo de bruxaria. A gente tem uma Star Hawk, que é uma bruxa californiana que trabalha com toda a questão ecofeminista, essa questão do reclaim. Acho que na Clarice tem muito disso, né? De uma sobrenatureza que é inteiramente física, né? Se a gente traduzir isso para o grego, né, a relação entre natureza e sobrenatureza, mas entre física e metafísica. Né? Clarice é uma escritora metafísica. Né? Ela está o tempo todo fazendo uma bruxaria dentro da literatura. Né?
Você acabou de ouvir o podcast Clarice Lispector, Visões do Esplendor. Uma realização do Instituto Moreira Salles, através de sua Coordenadoria de Literatura e da Rádio Batuta.
Esse episódio foi gravado nos estúdios da Rádio Batuta e da Rádio Universitária do Minho, em Portugal.
Técnico de som, Felipe de Castro.
Mixagem, Mari Romano.
Todas as vinhetas musicais são fragmentos da música Prece, de Marcelo Gauter.
Nesse episódio, você ouviu também Que o Deus Venha, na interpretação de Cássia Heller. Composição de Cazuza, sobre trecho do livro Água Viva, de Clarice Lispector.
Os trechos da obra de Clarice Lispector foram lidos por Maria Bethânia.
Os registros fonográficos da voz de Clarice pertencem ao arquivo do Museu da Imagem e do Som, gravados na série Depoimentos para a Posteridade.
Identidade visual, Marcela Antunes.
Produção, Maria Moreto.
Idealização, pesquisa, roteiro, edição, sonorização e apresentação, de Bruno Cosentino e Elcanaã Ferraz.
Agradecemos a Paulo Gurgel Valente e aos nossos convidados.